SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do futebol e do esporte brasileiro, mas vamos começar falando sobre uma teoria da conspiração. É verdade, teoria da conspiração. Nesta sexta-feira, um pouco antes da Confederação Brasileira de Futebol promover o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, a CBF divulgou a convocação do centroavante Pedro do Flamengo para o lugar de Neymar para jogar o primeiro jogo da seleção brasileira nas eliminatórias agora nessa semana, que vai ser contra a Venezuela, dia 13. Acontece que o Pedro, que é provavelmente o melhor centroavante em atividade no Brasil, o Pedro está no Flamengo e logo depois o Flamengo descobriu pelo sorteio que caiu no mata-mata da Copa do Brasil, exatamente contra o São Paulo. Muito bem, aí vem a teoria da conspiração entre torcedores, um dirigente do Flamengo e mais gente que andou escrevendo. Por quê? Presidente da CBF é o Rogério Caboclo. Rogério Caboclo é um notório São Paulino, torcedor de São Paulo. O pai dele foi dirigente do São Paulo, foi conselheiro de São Paulo, uma série de coisas. E aí o Flamengo alega que ele está sendo prejudicado intencionalmente pela convocação do Pedro. Por quê? Porque além do Pedro ter sido convocado, o Tite, o técnico da seleção, manteve o Neymar na relação dos convocados para o jogo do segundo jogo dessa perna das eliminatórias, que é contra o Uruguai, né? O Brasil vai jogar contra a Venezuela aqui no Brasil, depois vai para dia 17 para Montevideo jogar contra o Uruguai. Até lá, a esperança do Tite é que o Neymar tenha se recuperado de uma lesão na coxa e jogue esse jogo. Então ele trouxe o Pedro para atuar na partida contra a Venezuela, mas muito provavelmente vai deixar o Pedro no banco no jogo contra o Uruguai. Aí o Flamengo reclamou, está todo mundo, os flamenguistas nas redes sociais, todo mundo dizendo que isso foi malandragem, foi uma conspiração para derrubar o Flamengo nesses jogos. Lembrando que o último confronto entre São Paulo e Flamengo, há pouquíssimos dias, São Paulo foi no Rio de Janeiro e meteu 4-1 no Flamengo. Jogo que o placar não diz tudo, porque o goleiro do São Paulo, Thiago Volpi, pegou 2 pênaltis, teve bola no travessão, enfim, mas o São Paulo ganhou. O Flamengo, nessa primeira rodada, na primeira partida, dia 11 de novembro, contra o São Paulo, vai ser no Maracanã, o Flamengo não vai ter o Everton Ribeiro, o Pedro, que estão na seleção brasileira, e o lateral Isla, que foi convocado para jogar na seleção uruguaia. Todo mundo lá vai perder 3 jogadores. O São Paulo, e ainda ia perder o Rodrigo Caio, mas vai perder do mesmo jeito porque ele está contundido, e a contusão do Rodrigo Caio foi sofrida no jogo da seleção brasileira contra o Peru. Então, vai vendo na sessão prejudicar. A seleção brasileira, ela vai se apresentar nessa segunda-feira, né? E já vai ter, muito provavelmente, que até segunda-feira já vai ter um substituto para o volante Casemiro. O Casemiro está cortado da seleção, ou deverá ser cortado, mas não tem por que não, porque foi constatado Covid-19, ou seja, o exame feito com ele testou positivo para o Covid-19 e já está no protocolo de isolamento do Real Madrid. São 2 semanas, não vai poder jogar. Então, o técnico Tite vai ter que correr atrás de mais um volante. Vai ser a 5ª mudança na lista original que o Tite tinha chamado para esses 2 amistosos. Além do Casemiro, o Éder Militão, Rodrigo Caio, Felipe Coutinho e o Fabinho, do Liverpool. Todos esses caras ficaram de fora da seleção brasileira, tinham sido convocados por conta aí das dificuldades. E o Palmeiras, por exemplo, também já está reclamando da CBF, porque o Palmeiras não vai ter o goleiro Everton, não vai ter o Gabriel Menino, e perdeu para o Paraguai o Gustavo Gomes e para o Uruguai o lateral Vinha. Por quê? Porque o Palmeiras joga a outra quarta de final da Copa do Brasil contra o Ceará. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo no Ceará. Vamos lá, vamos contar de novo. Copa do Brasil. quartas e final. No sorteio realizado na sexta-feira, as equipes do Rio Grande do Sul se deram bem, pegaram só adversários que vêm da Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai enfrentar o Cuiabá, sendo que o primeiro jogo contra o Cuiabá vai ser lá no Mato Grosso, depois na volta o jogo em Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre vai enfrentar o América de Minas Gerais. Recebe o América em Porto Alegre no primeiro jogo e vai terminar a decisão dessa parada lá em Belo Horizonte. O Palmeiras caiu com o Ceará. Aí tem até um confronto curioso. O Palmeiras já está sob o comando do novo técnico português Abel Ferreira, ex-Braga, ex-PAOK da Grécia. O Abel Ferreira foi mentor, ou na verdade ele recebeu a visita de um outro treinador brasileiro. Quando ele estava no Braga, ele recebeu a visita de um treinador brasileiro chamado Guto Ferreira. Ficou lá, mostrou os treinamentos dele, falou um pouquinho, e ficou lá o Guto uma semaninha lá no Braga. E hoje o técnico do Ceará é exatamente o Guto Ferreira. O Guto Ferreira, mais conhecido aqui como Gordiola, porque ele é obeso e ele é inteligentão, então acho que ele é o versão fofa do Guardiola. E teremos também Flamengo e São Paulo. No cruzamento, nós vamos ter o vencedor de Palmeiras e Ceará contra o vencedor do Internacional e América. Na outra chave ficam Cuiabá e Grêmio, o vencedor desse confronto vai encarar o vencedor do confronto entre Flamengo e São Paulo. Ou seja, para os gaúchos está uma expectativa, porque há uma possibilidade de termos um Grêmio versus Internacional, um Grenal, na decisão da Copa do Brasil. Será? O que se sabe é que cada um desses times, para chegar na quartas de final, ganhou R$3.300.000 de prêmio. Quem passar para a semifinal agora vai receber R$7.000.000. Então, tem dinheiro em jogo, a turma não quer perder aí a possibilidade de se dar bem. Eu falei do Covid, do problema do Casemiro, mas tem mais gente, né? Nesse sábado, o Santos informou que o técnico do Santos, o técnico Cuca, testou positivo para o Covid-19. Acontece que o Cuca, que já é sexagenário, tem problemas cardíacos, já teve que fazer tratamento, inclusive quando estava no Santos em 2018, ele passou por uma cirurgia, para uma ablação, para acabar com o problema de arritmia. E ele, então, por ter essa questão, o Santos já, com todo cuidado, levou o técnico para um hospital em Santos, a Beneficência Portuguesa, e de lá ele vai ser transferido nesse domingo para o Hospital Sírio-Libanês e vai ficar no hospital em observação. Ele apareceu no treino do Santos nesse sábado de manhã, assim, com um quadro de mal-estar e dor de cabeça. Aí levaram para o hospital, fizeram o teste e confirmou que ele estava com Covid e está sendo lá, está agora na batalhinha para não ter grandes prejuízos com o Covid-19. Bom, falar só mais uma coisinha no final de Olimpíada. A Olimpíada, que era para ser disputada em 2020, será em 2021 em Tóquio. A gente tem aqui umas atletas que estão ainda precisando saber se conseguem participar dessas Olimpíadas, elas que têm grande chance de medalha. Duas têm problema com o exame antidoping. A Rafaela Silva, judoca, que foi medalhista de ouro olímpica aqui no Rio de Janeiro, sofreu uma punição de 2 anos de suspensão porque foi pega por doping. Ela está recorrendo, quer ver se diminui para 1 ano. Se isso acontecer, ela já está cumprindo quase 1 ano, daria tempo de voltar a treinar para disputar o judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Outra é a atleta de lançamento de disco, a Andressa Moraes, quinta no ranking mundial do ano passado, foi prata na final da Diamond League de 2018, tem chance de subir num pódio na prova dela, lançamento de disco, mas está esperando o resultado do julgamento. Ela não passou no exame de doping e também está passando aí por um incógnita se ela vai poder ir ou não. Outras atletas que têm chance de medalha e que estão brigando agora por problemas médicos, estão tentando se recuperar, nós temos a Mayra Aguiar, que é 6 vezes medalhista em mundiais de judô e é medalhista olímpica. Ela passou por uma cirurgia do joelho, o técnico disse nesse sábado que ela está bem, mas a previsão é que ela só volte a treinar em maio, então vai ficar muito em cima não se sabe como é que ela vai chegar e se vai dar para ir para a Olimpíada. No skate a gente tem a Indiara Aspe, que é da categoria parque, é a melhor do mundo hoje, sofreu uma queda faz 2 semanas, passou por uma cirurgia e não tem previsão de volta. Vai vendo. E nós temos uma ginasta, que é a Rebeca Andrade, que está voltando aos poucos, machucou no passado, ganhou um tempo com o adiamento por causa da pandemia, e se chegar a 100%, ela vai lá para brigar pela medalha no salto, no solo, no individual. Ela é ginasta, ela é muito boa. É uma grande chance da ginástica brasileira olímpica se dar bem. É isso. Semana que vem a gente volta com mais notícias de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.